e a posição que a CGTP assumiu ao longo deste processo. Primeiro, nós temos sobre o sistema da segurança social concepções muito claras desde a sua gênese. A CGTP orgulha-se de ter sido obreira empenhada, uma dos obreiros fundamentais do sistema de segurança social, desde a fundação da Intersindical em 1970 e desde a primeira reunião que os temas da segurança social e da construção de um sistema de segurança social fazem parte das ordens de trabalhos das reuniões sindicais. Nós vemos o sistema com assente num princípio que é este. O sistema deve ser solidário e universal, e a uma universalidade de direitos deve corresponder uma universalidade de deveres. Este é um ponto-chave. Sabemos também que as experiências sobre a estruturação dos sistemas de segurança social nos mostram que o compromisso entre o capital e o trabalho, celebrado e executado a partir da prestação do trabalho, é o único garante sólido para um sistema de segurança social com estas características que acabei de referir. Todas as complementaridades são, todas não, muitas complementaridades são equacionáveis, mas quando falha esse compromisso base, o sistema entra em instabilidade inevitavelmente. Posto isto, queríamos também dizer que em relação à matéria agora em apreciação aqui na Assembleia, a CGTP teve as seguintes posições. Primeiro, foi contra o conteúdo do texto vertido, contra o conteúdo do aprovado como texto em concertação social sobre o Código Contributivo, por uma razão fundamental e bem expressa. É que assumimos de forma inequívoca que não aceitávamos a redução da taxa social única. E consideramos, também de forma muito clara e transparente, que a história da introdução dos 3% de penalização como combate ao trabalho precário, que surgia como moeda de troca para a redução de 1% da taxa social única, não era execuível. E é muito significativo que nessa fase de discussão tenham acontecido duas coisas. A primeira é que essa questão dos 3% foi transformada numa das bandeiras fundamentais para justificar a bondade da revisão do Código de Trabalho. E a segunda é que os patrões, como nós dizíamos, foram claros, e ainda antes, bem antes até, da aprovação do diploma por parte do Governo, os patrões ou representantes patronais já diziam que os 3% jamais iam ser cumpridos. Isto está escrito, publicado em vários órgãos de comunicação social. E, portanto, situando, queríamos referir que fomos contra o diploma. A primeira razão é esta. Não aceitamos a redução da taxa social única e consideramos que é um caminho perigosíssimo se, por alguma forma, se chegar aí. Em segundo lugar, como questões complementares, colocávamos duas outras. Primeiro, a necessidade de tempo para se discutirem algumas das implicações que estavam ali em discussão, e criticamos fortemente o Governo pela pressão que estava a colocar no desenvolvimento deste diploma. Era preciso tempo. Trata-se de um dos instrumentos fundamentais da criação de solidariedade na sociedade portuguesa e de solidariedade entre as gerações. Portanto, é matéria muito delicada para o caminhar da sociedade e precisava de tempo. E não houve esse tempo e não houve vontade dessa reflexão. A segunda questão complementar é que dissemos desde o início que que era preciso, nesse espaço de análise, encontrar a reflexão necessária para correções a aspectos que podiam estar pontualmente incorretos, ou aspectos pontuais que poderiam estar incorretos, que era preciso corrigir, para não se criarem injustiças e também para não se criarem pretextos que viessem de forma enviesada a dar cabo de um diploma que é importante ser considerado. Portanto, fizemos estas críticas, chamámos a atenção do Sr. Presidente da República, também devemos dizer nesta sede, inclusive, tendo-nos sido sugerido, enviámos um documento fundamentando as nossas posições. Tudo isso se passou sem as nossas preocupações terem vingado, se quisermos. Posto isto, nós, perante este processo, colocamos uma grande interrogação. O que é que se vai passar? Trata-se de um adiamento, já em si questionável, porque, como dissemos, o que era preciso era ter havido tempo para fazer as correções necessárias e não se chegar a esta situação. Mas interrogava eu, trata-se de um adiamento ou trata-se de caminhar para um retrocesso que se quer irreversível? E nós vimos em torno deste período de discussão, as semanas últimas, desenvolverem-se dois argumentos absolutamente assassinos para o sistema de segurança social. E queremos dizê-lo aqui com toda a preocupação. O primeiro é tratar os descontos para a segurança social como meros impostos. Não é esta a filosofia do sistema de segurança social que o país tem. Não é admissível deixar-se resvalar as coisas para este caminho. Pode ser extremamente perigoso. Os descontos para a segurança social são feitos com um destino muito concreto. Há uma afetação ao cumprimento de obrigações de caráter social que estão estabelecidas e que têm a ver com o sistema, e, portanto, e que são, na sua essência, o sistema de pensões de reformas. O outro argumento que já foi fazendo caminho é que, enfim, os descontos que as pessoas fizeram e que aqueles que fizeram esforços, né, que têm carreiras contributivas longas e que fizeram esforços e que geraram expectativas, começou-se a desenvolver nos setores mais conservadores da sociedade portuguesa. Bem, isso foi noutro contexto, as pessoas fizeram sacrifício, é porque ganhavam mais, o podiam fazer, mas como no futuro não se pode assegurar pensões, portanto, deite-se isso tudo por borda fora, porque não há problemas, né? Portanto, e fazer desaguar o sistema da segurança social num sistema minimalista que subverta em absoluto o sistema de segurança social que foi estruturado ou que está em construção neste país. São dois argumentos de cariz profundamente conservador, retrógrado, que destruirão este sistema conforme ele está estruturado. E que desejamos que nem a Assembleia, nem o Governo deem guarida a esses argumentos. Mas, a partir daqui, exige-se muito rigor nas posições. Nós queremos uma correspondência total entre aquilo que as pessoas, os esforços que as pessoas fazem, ou seja, os pagamentos e as expectativas. Isto é uma questão de cidadania. Nós vemos com muita apreensão aquilo que se passa no nosso país. São sintomas de atraso complicados. Há uma onda, uma panaceia de que é possível reduzir impostos, é possível reduzir esforços das empresas e das pessoas. Enfim, cria-se um pouco a ideia de que isto é tudo uma questão de oportunismos e de desenrasca e que não há que assumir obrigações para o futuro. Por aqui não se vai a lado nenhum e, portanto, vemos, repito, com grande apreensão e preocupação a situação que está criada em torno deste diploma. Nós constatamos, e para terminar, constatamos que há empresas e pessoas que fogem, que fugiram ao sistema ao longo do tempo. Aliás, uma análise cuidada sobre o valor das pensões atuais, olhando a dimensão das carreiras contributivas, etc., leva facilmente a essa conclusão. Nós temos uma redução significativa, uma pressão neste momento para uma redução significativa dos salários dos trabalhadores, e assiste-se a muito, se há este cenário em que não há correspondência entre o tempo que já temos de democracia e aquilo que vemos de valores de pensões que são atribuídas ou que estão em construção, isto significa que houve, ao longo do tempo, patrões que fugiram às suas obrigações, em muitos casos até que ficaram com o dinheiro dos trabalhadores, mas que fugiram. Patrões que foram reduzindo, por interesse próprio, mas engajando os trabalhadores para isso, reduzindo o valor dos salários e resolvendo a situação com complementos que não englobam no valor do salário. E, portanto, nós não dizemos que isto não pode continuar assim. É preciso um englobamento da retribuição de tudo o que são as retribuições do trabalho, embora com cuidados, porque há situações delicadas, mas é preciso um englobamento e tem que haver um combate à fraude e à evasão para a segurança social com muita determinação. Não aceitamos, portanto, esta situação. Ainda agora, em torno da proposta do salário mínimo, mais uma vez vem uma proposta que é à custa dos dinheiros da segurança social, que são dinheiros que têm a ver com a construção das pensões dos trabalhadores para o futuro, encontra-se aqui forma de dar umas migalhas às pequenas, diz-se, às pequenas e médias empresas. Neste momento, queríamos também dizer com toda a frontalidade que um dos discursos mais subversivos que estão na sociedade portuguesa é o discurso generalista sobre o apoio às pequenas empresas e às médias empresas. E que isto precisa de ser desmontado em todos os campos e que se der um contributo em torno da discussão deste tema será muito importante. Nós somos pelo apoio efetivo às pequenas empresas, somos historicamente, continuaremos a ser, mas é numa relação correta entre direitos e deveres e sobre áreas de eficácia. Neste momento, o que se anda a fazer é, em nome das pequenas empresas, arranjar esquemas para que as grandes continuem a ter as condições de saquear, que é disso que se trata, não apenas o esforço dos trabalhadores, mas o esforço do país. E do país no seu conjunto, do povo português no seu conjunto. E, portanto, se quer apoiar as pequenas empresas, há formas concretas. É enfrentar os custos do dinheiro na banca, é enfrentar os custos dos produtos energéticos, é enfrentar os custos das telecomunicações, ou seja, não permitir que alguns grandes acionistas façam acumulações desmedidas de riqueza e que ela seja melhor utilizada pelas empresas, e é mudar de agulha em relação aos paradigmas do emprego. E porque este tema tem muita delicadeza e porque sabemos que as posições dos partidos aqui são muito diferenciadas, nós queríamos também, apesar de, como disse, valorizarmos muito esta sessão em que estamos, nós pedimos reuniões a cada um dos partidos e desejávamos, tendo em conta a especificidade das posições de cada um, ter, e esperamos ser bem acolhidos, uma reunião com cada grupo parlamentar onde possamos, tendo em conta essa especificidade de posições, onde esperamos poder aprofundar as nossas posições, como disse, com cada um dos grupos parlamentares. E já me alonguei mais do que queria, peço desculpa.
Muito obrigado, Dr. Carvalho da Silva. Então, dava agora a palavra a cada um dos partidos aqui com a representação da Comissão. Podíamos começar com o partido que tem a representação. Muito bem, dava a palavra ao PCP, então, 3 minutos, por favor, Jorge Machado, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos, de saudar calorosamente a delegação da CGTP. Nós consideramos que este Código Contributivo importa salientar as questões da forma não são normalmente importantes, mas neste Código são de particular importância. Porquê? Porque importa lembrar que este Código foi discutido no final da legislatura passada, em condições totalmente diferentes dos habituais, na medida em que foi discutida à pressa e não foi discutida tendo em conta a informação toda que deveria cada um dos grupos parlamentares ter, nomeadamente os impactos financeiros que esta medida tinha nas contas da Segurança Social. Essa informação nunca foi fornecida aos grupos parlamentares e, nessa medida, a discussão ficou de alguma forma condicionada pela ausência dessa informação. Mas, além das questões da forma, nós consideramos que este Código Contributivo é uma oportunidade perdida. E é uma oportunidade perdida na perspectiva em que é um código que tem particular importância no que diz respeito às receitas da Segurança Social, e nesta medida, nas receitas da Segurança Social, o Governo nada avançou relativamente à diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Nós consideramos que, aliás, não se percebe o porquê, quando se discute a sustentabilidade financeira da Segurança Social, quando é para cortar nas pensões e atacar os direitos dos trabalhadores, haja a perspectiva da sustentabilidade da Segurança Social e, portanto, promovem-se cortes nas despesas, mas quando se discutem as receitas da Segurança Social, não há absolutamente nada de novo no Código Contributivo, nada se avança para aumentar as receitas da Segurança Social. Antes, pelo contrário, entram-se por caminhos que levam à perda de receita. E, portanto, nós considerávamos que era uma oportunidade perdida na medida em que não avançou-se com essa diversificação, e, nomeadamente, tendo em conta, e até há propostas, inclusivamente apresentadas também pela CGTP, no que diz respeito a ter em conta não só a carreira, os descontos, tendo em conta os salários dos trabalhadores, mas ter também em conta aquilo que é a riqueza criada, o valor acrescentado líquido das empresas, para que esse valor também acrescente algo à Segurança Social e contribua para a sustentabilidade financeira. E, portanto, primeira questão, saber se, da vossa parte, da CGTP, consideram ou não que há aqui uma oportunidade perdida relativamente a esta matéria, na medida em que não se avançou para a diversificação das fontes de financiamento, que é, na opinião do PCP, extremamente importante. Depois, este Código Contributivo tem, na nossa opinião, um conjunto de medidas bastante gravosas para os setores economicamente débeis. Pescas, agricultores, as soluções encontradas para para este setor específico, na nossa opinião, vem agravar uma situação já complicada. Mesmo relativamente a esta matéria, dizer que é preciso também ter em conta que há responsabilidades sociais que devem ser transferidas do Orçamento de Estado para compensar as perdas que são feitas nesta matéria. Dizer-vos que, na nossa opinião, há aqui a falsa ideia de combate à precariedade numa série de artigos. Há um conjunto de regras, e os recibos verdes têm um conjunto de problemas significativos que achamos que importa corrigir também. Há perdas de receitas por via de artigos que permitem uma portaria, permitir uma redução ou isenção de uma determinada empresa das contribuições da Segurança Social. Portanto, por mera portaria podem fazê-lo. E as questões... peço desculpa. Sim, senhor. Esta última questão é, consideramos preocupante, o facto do Código Contributivo conter disposições que podem levar a que o Governo, por uma mera portaria, possa introduzir reduções ou isenções para certa empresa, sem que haja um controle por parte até da Assembleia da República e com perda significativa das receitas para a Segurança Social e, portanto, colocar em causa a sustentabilidade da Segurança Social. O mesmo se diga, a redução de um ponto percentual da taxa da Segurança Social relativamente àquelas situações de contrato de trabalho sem termo, e um regime de contra-ordem nacional que, na nossa opinião, é claramente insuficiente. Mas, para terminar, só dizer o seguinte. Nós concordamos com a suspensão ou a prorrogação do prazo de entrada em vigor do Código Contributivo por um ano, com a seguinte perspectiva. Adiar por adiar não resolve o problema. O Código Contributivo tem aspectos gravosos que importam ser corrigidos e, nessa medida, importa que sejam discutidos e iremos apresentar iniciativas legislativas para corrigir os aspectos mais gravosos que consideramos estar em cima da mesa, e é essa a perspectiva que colocamos na discussão deste Código.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à doutora Mariana, a deputada Mariana Aiveca, também com a contenção necessária. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a CGTP e também transmitir concordância com a análise que aqui o seu secretário-geral fez. Mas eu creio que hoje o que estamos a discutir e importa recentrar é efetivamente a suspensão e as motivações da suspensão do Código Contributivo. E era fundamentalmente isso que eu queria deixar o mais claro possível. O Bloco de Esquerda apresentou uma resolução onde aconselha, de facto, o Governo a fazer a suspensão deste Código Contributivo, não porque não consideremos que é muito importante haver um Código Contributivo, até pela função que esse mesmo Código pode ter de sistematização de uma legislação que estava bastante dispersa. De qualquer forma, e desde sempre, consideramos que este Código Contributivo, como a própria exposição de motivos da proposta de lei que lhe deu origem dizia, tinha uma função fundamental, que era resolver o problema da sustentabilidade da segurança social. E é exatamente por essa razão que nós consideramos que ele então enfermava e enferma de um erro que na nossa perspectiva é um erro crasso à partida. E é um erro crasso à partida exatamente por esta questão. Portanto, fazer um código contributivo em que a razão primeira é a sustentabilidade da segurança social e depois todo o seu conteúdo ir no sentido da tributação apenas e só dos rendimentos do trabalho é, na perspectiva do Bloco de Esquerda, errado. É certo que todos conhecemos aquilo que são as nefastas, os nefastos efeitos da economia paralela, daquilo que representa até no produto interno bruto. Todos conhecemos os nefastos efeitos dos expedientes vários que ao longo dos anos, nomeadamente as empresas, foram impondo aos trabalhadores para fugir, de certa forma, à tributação para a segurança social e até também perverter aquilo que deveria ser o conceito de remuneração base. E a verdade é que, por via deste código, estas correções também não eram feitas. E partiu-se de uma forma cega para alargamentos de tributação, alguns, na nossa opinião, corretos, outros nem tanto e bastante excessivos. Mas queria deixar bem claro é que, para nós, a sustentabilidade da segurança social far-se-á sempre através das contribuições das empresas e dos trabalhadores, mas também é necessário arranjar um quadro diferente de diversificação das fontes de financiamento, porque só assim é que teremos uma segurança social sustentável, de futuro, universal e solidária. E por essa razão mesmo entendemos que esta discussão deve ser retomada com a calma e o tempo necessário de maturação que esta situação exige, coisa que não aconteceu, como bem se sabe, o Código Contributivo foi discutido num emaranhado de um pacote legislativo intensíssimo, onde muitas das coisas acabaram por não ter o tempo e o espaço de uma abordagem séria. E esta é a crítica fundamental e, portanto, não propomos que se adie o código no, sem conteúdo, propomos que ele entre em vigor um ano depois para permitir, de facto, retomar uma discussão que deveria ter sido feita em tempo útil e não foi, e que hoje então se coloca à premência dessa mesma discussão. Não me queria pronunciar sobre os conteúdos porque eu creio que vamos ter exatamente este tempo, e por isso é que defendemos esta suspensão de entrada em vigor para fazer essa maturação desses conteúdos. De qualquer forma, agradecer muito à CGTP pelos contributos que aqui trouxe e que já vão também no sentido dos conteúdos e na elencagem daquilo que são as matérias fundamentais que devem balizar o código que sairá com certeza posteriormente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Iveca, do Bloco de Esquerda. E agora dou a palavra ao CDS, não sei qual é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, mas será? Muito bem. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, professor Manuel Carvalho da Silva, Maria do Carmo Romão, Joaquim Dionísio. Antes de mais, agradecer muito a vossa presença aqui no Parlamento. Nós já tivemos a oportunidade de falar longamente sobre estas matérias, quer num conjunto de reuniões que tivemos já aqui no Parlamento, quer também num conjunto de audiências que a CGTP teve a bondade de conceder ao meu partido. E eu, antes de mais, gostava só de vos questionar sobre um aspecto que me parece muito importante, que é o aspecto exatamente da consultação social e da posição dos parceiros sociais. Nós sabemos que em 2006 houve um acordo quanto às linhas estratégicas da revisão de um conjunto de matérias que tinham a ver direta e indiretamente com a segurança social. Foi com base nisso que se fez até a revisão da lei de base da segurança social. E também sei que nesse acordo havia algumas notas sobre a necessidade da existência de um código contributivo. Eu nunca pus em causa a necessidade da codificação destas matérias, até se avançavam de alguma forma com um conjunto de princípios que, do ponto de vista dos princípios, nem me parecem incorretos, mas é a primeira questão que eu gostava de vos colocar. Desse acordo até ao Código Contributivo parece-me que vai um mar de distância. E, ao que me lembro, e por ver na codificação social, lembro-me que em 2009, quando finalmente apareceu o texto da proposta do Código Contributivo, e a minha primeira questão é exatamente essa, lembro-me que o Governo chamou os parceiros sociais, não em sede de concertação social, não foi uma reunião feita em sede de concertação social, foi uma reunião muito mais bilateral do Governo com os parceiros sociais, e, pelo que tenho de memória, lembro-me que a CGTP foi muito crítica relativamente ao texto específico do Código Contributivo, que, aliás, depois, penso que mais tarde levou até mesmo a CGTP a pedir ao Sr. Presidente da República que vetasse mesmo esse texto que depois o Parlamento acabou por aprovar com uma maioria absoluta do Partido Socialista. Mas confesso que, como já lá vai há algum tempo sobre estas matérias, pedia que, provavelmente até posso estar já aqui também de alguma forma a fazer alguma interpretação abusiva, e não queria que isso acontecesse minimamente, muito pelo contrário, e portanto, nesse sentido, pedia só à CGTP que nos relembrasse um bocadinho como é que foi o processo desde 2006 até 2009, para um pacote que aqui foi votado no Parlamento, e digo pacote porque foram um conjunto de matérias que foram votadas, e como já foi hoje aqui relembrado, de uma forma até bastante atabalhoada. Nós fizemos a votação aqui destes textos que foram desde o trabalho ao domicílio, até o trabalho de menores, até as contraordenações e acidentes laborais, tudo isto foi votado de forma bastante abrupta aqui no Parlamento, e parece-me que não houve sequer o tempo necessário para se fazer uma maturação que esta matéria necessitaria. E é exatamente nesse sentido que a proposta do CDS não só adia o prazo de entrada em vigor do Código Contributivo um ano, mas como também solicita ao Governo que, em sede de concertação social, com os parceiros sociais, proceda exatamente durante esse ano a uma avaliação mais aprofundada deste Código Contributivo. Nesse sentido, eu sei que a CGTP tem aqui um conjunto de críticas a fazer ao Código. Admito que outros parceiros sociais tenham críticas diferentes. Admito até que, do ponto de vista do CDS, possamos concordar com algumas das críticas da CGTP e não concordarmos com outras. Lembro, por exemplo, que a CGTP falou durante muito tempo de uma matéria que me parece muito importante, que é o facto de, por exemplo, serem sujeitos agora a ser base de incidência contributiva, constituírem base de incidência contributiva, matérias como o abono para falhas, matérias como, por exemplo, as ajudas de custo ou subsídios de representação, de despesas de representação. Nessa matéria nós concordaremos e estaremos de acordo com as críticas que a CGTP faz. Admito que noutras matérias o CDS possa fazer outro nível de críticas, possa ter outro nível de críticas, mas acima de tudo, mais importante do que estarmos neste momento, porque não esquecemos que temos agora aqui também um prazo para cumprir, era fundamental que esta matéria pudesse ser votada até sexta-feira em plenário, para ainda dar tempo para o Sr. Presidente da República, para todo o processo legislativo ser cumprido. Também não, penso que não seria muito útil que o Parlamento adiasse muito a votação desta matéria, depois não permitindo sequer ao Sr. Presidente da República também um prazo útil para promulgar a lei, se assim o entender. E, portanto, nesse sentido, não queria estar aqui a antecipar a discussão que deve ser feita em primeira análise na consultação social e depois, até mais tarde, vir ao Parlamento. E os partidos aí depois também são livres para apresentarem outras propostas, como já hoje foi anunciado, por exemplo, pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Mas, portanto, nesse sentido, o que eu gostava de perceber era um pouco relativamente ao processo que aqui levou de 2006 até 2009. Guardarei para outras núpcias, se me permite, uma discussão que eu acho que é muito interessante sobre percebermos, de facto, o que é a natureza das contribuições. Como é óbvio, todos nós sabemos que eles não configuram um imposto, são a chamada carga parafiscal, não carga fiscal, mas também não me posso esquecer, quando ouvi o Manuel Carvalho da Silva falar sobre as perspectivas, não me posso esquecer que também, de alguma forma, este Código Contributivo está ligado à nova lei também das pensões de reforma, que retirou uma grande expectativa das pensões que estavam em formação e, portanto, nesse sentido, também percebo que hoje, cada vez mais, e para terminar mesmo, Sr. Presidente, hoje, cada vez mais, os trabalhadores estão a descontar com uma expectativa de reforma que, muito provavelmente, não vão ter e que não vão cumprir. E, nesse sentido, quase como ponto de ironia, se havia uma expectativa e se todos nós, quando pagamos a nossa contribuição social, era na expectativa de virmos mais tarde a receber alguma coisa, e, portanto, nesse sentido, essa relação sinalagmática que não existe nos impostos, existe na contribuição social, cada vez mais está posta em causa com uma lei de reformas também que retira direitos na formação da pensão de reforma e, por isso mesmo, quase de forma provocativa, diria mesmo que quem, pela primeira vez, estabeleceu essa relação quase fiscal das contribuições sociais foi o governo do Partido Socialista com a nova lei das pensões de reforma.
Obrigado, Sr. Deputado Mota Soares. Meus caros colegas, nós temos... cada um está a falar 5 minutos, eu dei 3. Vamos dar agora a palavra ao... É a doutora, a deputada Garcês.
Mercedes Postes.
Tenha a vontade.
Do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. que os cumprimente ao Sr. Presidente, aos senhoras e senhores deputados e, em particular, à delegação da CGTP, na pessoa do Sr. Dr. Carvalho da Silva, agradecer a presença aqui para abordarmos esta matéria, que para o Partido Social Democrata se revela também de grande importância. O PSD apresentou no Parlamento e, após discussão, foi votada a resolução, uma resolução em que, para além da suspensão por si do Código Contributivo dos regimes para a Segurança Social, visa, acima de tudo, promover, durante este período em que se pretende essa suspensão, uma profunda discussão e tentar encontrar pontos de convergência e introduzir aquilo que parece ser um ponto, ou alguns pontos muito importantes para, de uma forma geral, a grande maioria dos portugueses, que foi também defendido pelo Sr. Dr. Carvalho da Silva, que se trata de garantir a sustentabilidade da segurança social, para nós extremamente importante, o fator de solidariedade e também o rigor, a exigência de que todos, quer trabalhadores, quer empregadores, sejam contribuintes rigorosos e, para a segurança social. Nesse sentido, consideramos que este código requer um debate profundo, requer que muitas das matérias nelas vertidas até concordamos, algumas pressupõem que haja uma, com base em estudos que os pedimos, com base nos pressupostos e nos documentos que estiveram na origem da elaboração deste Código, pudermos todos em conjunto, quer em sede de concertação social, quer os partidos responsáveis em sede de democracia, poder dar o nosso contributo, melhorar, com o objetivo de que uma premissa extremamente importante, já aqui referida, que é a sustentabilidade do sistema da segurança social, esteja garantido, que haja equidade e rigor e que os portugueses, quer os trabalhadores, quer as empresas, possam contribuir para também impulsionar a economia, gerar novos empregos e manter os empregos que tão caros nos são. Acho que este tempo não será um tempo perdido, será, acima de tudo, que entendemos, um tempo que pode trazer uma maior qualidade a este documento tão relevante, porque o consideramos também relevante, pode trazer, como referi, uma maior qualidade, um maior rigor e, de certeza, uma maior sustentabilidade para o sistema em questão. Obrigada.
Sr. Deputada Maria das Mercedes Soares, e agora dá ao Partido Socialista a palavra. Quem é que fala? Doutora Maria José Gamboa, deputada Maria José Gamboa, Partido Socialista. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradeço profundamente ao Carvalho da Silva a reflexão que aqui nos trouxe, sobretudo os alertas que aqui trouxe a partir daquilo que a CGTP entende sobre este documento. E para não perder muito tempo, eu devolvia à CGTP, na pessoa do Carvalho da Silva, esta grande questão que o Carvalho da Silva aqui pôs, que é o que é que se vai passar? O que é que se vai passar do ponto de vista do trabalho, do rigor, da persistência para a sustentabilidade da segurança social pública, universal e solidária? O que é que se vai passar face ao combate à fraude e à evasão fiscal? E, no fundo, do ponto de vista histórico, o que é que se vai passar relativamente ao compromisso entre o capital e o trabalho? Muito obrigada.
Muito obrigado, meus caros colegas, pelas vossas considerações. Dava agora a palavra ao Dr. Carvalho da Silva, Secretário-Geral da Intersindical, para as considerações finais. Dentro do tempo que entender, dado que também está limitado o tempo. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos começar por relembrar uma posição que há pouco expus e que significa, digamos, a recolocação aqui do que foi a posição de partida da CGTP sobre esta matéria. Nós fomos contra este diploma, como disse, em primeiro lugar, porque ele, tanto quanto nós interpretávamos, punha em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social pela via da redução da taxa social única. Essa é a questão de fundo de onde partimos. Queremos dizer depois que também criticamos. Nós produzimos um documento que é público. Aquilo, na altura, foi entregue também aos partidos políticos e serviu de base à posição que assumimos junto da Presidência da República quando estava para a apreciação do Sr. Presidente. Mas, portanto, a questão de fundo é esta. É que, do nosso ponto de vista, a redução da taxa social única que o diploma consagra, ou consagrava, agora está adiado, já lá vamos, põe em causa essa sustentabilidade por essa... Ah, pois, ainda não está, ainda há até o problema de datas e como é que se joga com o calendário. Claro. Mas dizia eu que nós fomos por essa razão. Incluímos também outras críticas, por exemplo, o abono para falhas foi por nós criticado e outros aspectos pontuais. Assim como chamamos a atenção em reuniões com o Governo para ver situações específicas de alguns setores empresariais para depois não haver argumentos que pusessem em causa o diploma. Também fizemos isso. Curiosamente, os patrões não. Os patrões estiveram de acordo com o diploma. Porque o diploma serviu para encobrir outros objetivos. Nós desde a primeira hora dissemos que a história dos 3% não passava disso, que era uma história que não tinha execuibilidade e que não ia ter efetividade. Que estava a dar cobertura à redução da taxa social única, dissemos isso claramente, e que era por aí que nós nos opunhamos. E que também aquilo, o problema não era, o argumento não era apenas a sustentabilidade da segurança do sistema, que era falsa, não tinha bases de sustentação, era uma sustentabilidade não sustentada. Era a institucionalização dos recibos verdes e os argumentos para uma das bandeiras mais fortes da revisão do Código de Trabalho. Há gravações, com certeza, de muitos e muitos minutos, aí nas rádios, nas televisões, de intervenções, inclusive a do seu Primeiro-Ministro, usando a questão do combate à precariedade como a primeira justificação para a revisão do Código de Trabalho, quando isto não ia ser efetuado. Não tinha viabilidade. Aliás, repare-se até que, curiosamente, estes aspectos já estavam adiados. Já não dá para entrar em vigor em 1 de janeiro. Já estavam adiados para 2011. O que também torna aqui a situação ainda mais caricata. Agora, a forma como se andou foi errada. Repito, os patrões não levantaram a voz porque lhes interessava atingir... Aquilo era instrumental para os seus objetivos. E agora há que Del Rey que as pequenas empresas, e não só, estão em dificuldade. Quando se aperta muito, lá vem com um outro argumento. Ah, mas o cenário de crise só surgiu agora. É treta. Tudo isso é treta. Sabem muito bem a situação em que estava a economia portuguesa, a situação em que está, etc. Já agora um outro acrescento sobre a sustentabilidade. Nós não aceitamos que a sustentabilidade do sistema seja feita pelo corte dos direitos dos pensionistas e pela fragilização do sistema. Esse é um ponto muito sensível nesta matéria. Como se sabe, foi lembrado a CGDP em 2006, quando da discussão mais de fundo do sistema, a CGDP apresentou propostas, também foram de conhecimento de todos os grupos parlamentares, quanto a novas fontes de financiamento, e já agora queremos aqui transmitir que não vamos desarmar nisto. Nós pensamos que os tempos próximos são de mobilização fortíssima para a procura de novas fontes de financiamento e que é preciso um debate na sociedade portuguesa e esperamos, também a partir daquilo que alguns dos seus deputados transmitiram em nome dos vossos grupos parlamentares, também esperamos que que as forças políticas, na sua esmagadora maioria, estejam mobilizadas para este debate que é indispensável. Nós sabemos uma coisa, é que a salários baixos e a descontos com base muito baixa para a segurança social só podem corresponder pensões de reforma de miséria no futuro e, portanto, é isto que é preciso atacar. Como dissemos, pelo lado de a universalidade de direitos corresponder a uma universalidade de deveres, de todos, incluindo desde logo dos trabalhadores, mas também pelo combate à fraude e à evasão e à manipulação das formas de retribuição do trabalho. A precariedade do trabalho, como sabemos, é estruturante de práticas de gestão que estão a esvaziar construções de solidariedade na sociedade portuguesa e são também, como sabemos, instrumento gestionário para reduzir a retribuição de trabalho e aumentar os tempos de trabalho. E, portanto, isso hoje está claro, apesar de haver fatores ou outros que têm implicações quanto às formas de prestação de trabalho e produzem alguma precariedade, como é o caso das tecnologias. Mas isso são aspectos complementares. Portanto, queríamos reforçar isto. Fomos contra por estas razões. Alertámos. E quanto ao que aqui foi, entretanto, avançado, nós queremos insistir numa ideia. não há tributação dos trabalhadores para a Segurança Social. Há descontos para a Segurança Social, para a estruturação de um sistema público, universal e solidário de Segurança Social. As pessoas, ao descontarem, ao entregarem parte daquilo que usufruem no momento em que têm trabalho e têm uma certa estabilidade e têm, digamos que, saúde, têm vida pela frente, estão a criar condições para, no futuro, terem melhor sistema de segurança social. Por exemplo, olhemos aí as campanhas do setor financeiro sobre a segurança social. Nos últimos dias, elas intensificaram-se. Nas últimas semanas, intensificaram-se. E não é por acaso, não é? É curioso porque na propaganda de alguns grupos, estou-me a lembrar, ainda esta manhã ouvi o principal grupo financeiro do país o seu anúncio, e lá metem um talvez, não é? Não podem deixar de dizer que não é verdade absoluta, e portanto talvez venham a ter melhor formas, mas era curioso dizer às pessoas que deixassem de pagar impostos, se considerássemos o sistema de segurança social como impostos, deixem de pagar impostos ao Estado, paguem impostos ao nosso banco, para ver qual era a reação das pessoas. Portanto, a questão aqui tem que ser muito clarificada. E nós não estamos de acordo com esta miscelânea entre Orçamento de Estado e Orçamento da Segurança Social. Se há coisa que se fez positiva num período passado não muito longínquo, foi a separação das responsabilidades, que em alguns aspectos é preciso clarificar, da responsabilidade daquilo que é do Orçamento de Estado e daquilo que é da Segurança Social. Mas não confundir as coisas. Portanto, no período, nós contribuímos, a CGTP contribuiu bastante para isso, houve debates intensos em governações diferentes. Recordámos um período de governação do professor Cavaco Silva em que esse debate foi muito feito com o PSD e deram-se alguns passos. Depois, nos governos do engenheiro Guterres, pressionou-se isso, consolidou-se, deu-se um avanço. Há clarificações a fazer, mas a linha é esta. E não baralhar as coisas, nem criar a ilusão das pessoas de que se não descontarem para a Segurança Social não há grande problema, pois o Orçamento de Estado no futuro vai resolver as coisas. Não vai. Muito menos o banco. Não é? Isso inventa uma crise qualquer, apropriam-se do dinheiro do pessoal e está a andar como agora fazem, não é? Esta crise é o maior roubo organizado da história da humanidade, até hoje, por aquilo que está aí demonstrado em números e que, por exemplo, o recente relatório da OIT, anunciado há 48 horas atrás, ou apresentado publicamente, e que vem na sequência da discussão do Pacto Mundial para o Emprego, é claro quanto a isso. Nós estamos perante um roubo monumental e, portanto, este saque pode ser feito a qualquer momento. Portanto, queríamos dizer, reforçar estas ideias. Quanto ao que se vai passar, a questão deixada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o que se vai passar não sabemos, acima de tudo está nas vossas mãos. A questão é um bocado devolver a interrogação. Nas vossas mãos e nas mãos do Governo. Parece-nos que não se está a andar bem. Nós criticamos esta compensação que o Primeiro-Ministro aqui anunciou de ir buscar uns dinheiros dos trabalhadores à Segurança Social para dar, entre aspas, não sei se vê onde é que desagua o dinheiro, mas em nome de entregar às empresas para que o salário mínimo nacional possa ser aceito pelos empresários. São jogos que não dão futuro. Tivemos a oportunidade de observar passagem ao seu Primeiro-Ministro isto, dissemos que isto não é caminho, apesar de lá estar que é transitório, que é apenas o ano 2010, que é apenas sobre os trabalhadores que oferiam um salário mínimo em 2009, mas está aqui induzido um esquema que pode ter algum convite à utilização pelas empresas do salário mínimo nacional. E, portanto, há aqui armadilhas perigosas. Nesse sentido, temos reservas quanto àquilo que se vai passar. Quanto à discussão que é preciso fazer e àquilo que se deve passar do nosso ponto de vista, é um esforço muito grande para o reforço do sistema de segurança social público, universal, solidário e, como já referimos, o desejo sincero e, pela nossa parte, o compromisso de nos batermos por um debate profundo na sociedade portuguesa sobre as formas de financiamento da segurança social e o desejo que a Assembleia da República venha, na sequência desse debate, venha adotar, e o Governo também, as medidas necessárias para que as pessoas sintam, e em particular as gerações mais jovens, sintam que vale a pena fazer um esforço agora, que é preciso contribuir, que não há milagres que substituam o compromisso coletivo para resolver as situações do futuro e para estabilizar solidariedades entre gerações. Estas são as nossas perspectivas. Quanto a, ainda uma outra questão que aqui foi colocada, que me permitia um comentário muito curto, é as decisões sobre estas matérias, poder ficar nas mãos do Governo decisões por portaria ou por decisões pontuais do Governo se mexer nisto, não pode ser. E, portanto, nós pensamos mesmo que é inconstitucional, mas essa prática está a ser induzida até para outros campos, não é? Também para o campo dos impostos, e nós dizemos, não se vá por aí, porque se for por aí, então pode a qualquer momento ser o descalabro. E termino mesmo com uma grande preocupação que esteve presente, com a expressão de forma direta, uma grande preocupação que esteve presente em toda a nossa exposição, e que queremos aprofundar com cada grupo parlamentar na especificidade das suas propostas. É que nós precisamos de um fortíssimo combate a um populismo que, num contexto de grande fragilidade em que se encontra a sociedade, pode levar as pessoas a porem em causa o futuro delas, mas do coletivo, em nome não, por pressões que a vida lhe está a colocar no momento e que lhe podem criar ilusões. E este campo da segurança social é um dos campos onde a experiência destas práticas é o suficiente para desenvolvermos muitos alertas. E, nesse sentido, nós não podemos deixar de registar que as principais forças políticas deste país, ao longo do tempo, tiveram posições equilibradas, embora muitas vezes pensássemos que deviam ir mais longe, mas tiveram posições com um mínimo de equilíbrio para a defesa do sistema. E esperamos que não seja quando o neoliberalismo, quando o sistema está aí numa crise profunda e se demonstra os descalabros quando tudo isto conduziu, que, perdoem-me a provocação, mas esperamos que não seja agora que mudam de agulha e que se entregam a essa dinâmica demolidora que nos situou nesta crise em que nos encontramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carvalho da Silva. Meus caros colegas, agradecendo mais uma vez ao secretário-geral da Intersindical e à direção da Inter, aos elementos da direção da Inter que o acompanharam, por ter participado nesta audição que nós promovemos. Encerrava aqui os trabalhos. Por uma questão de calendário, nós retomamos os trabalhos às 11 da manhã. Como sabem, tínhamos combinado que faríamos de hora a hora, no entanto, há aqui agendas cruzadas em termos de participação de algumas destas organizações, também em reuniões com o Governo no quadro da concertação social. Portanto, nós teremos a próxima reunião às 11, depois a outra ao meio-dia, e depois às 2 da tarde, e depois às 3:30, depois às 6, depois às 7. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Muito gosto.
Thank you.